psicológica, a violência financeira, a violência doméstica, para enfim chegar no feminicídio. Para diminuir os casos de feminicídio, a gente precisa primeiramente combater a violência.
A matéria recebeu parecer favorável da relatora, senadora Soraya Tronic, do PSB de Mato Grosso do Sul. Se os deputados aprovarem o texto sem alterações, a proposta segue diretamente para a sanção presidencial.
Uma audiência pública das Comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais discutiu os impactos das apostas esportivas online no Brasil.
O debate apontou que a crescente expansão das bets no país exige medidas de proteção aos consumidores. Repórter Patrícia Oliveira.
Para os debatedores, os efeitos das apostas esportivas online sobre o endividamento das famílias e a saúde mental dos brasileiros exigem medidas de proteção ao consumidor. Além do cadastramento do CPF nos sites de aposta, também seria necessária a declaração de renda para o controle do valor apostado e a redução da publicidade das bets. O psiquiatra Hermano Tavares destacou o aumento de casos de jogo compulsivo, o vício que afeta um em cada cinco apostadores.
É como se fosse uma droga, gente. O SUS teve mais de 100% de aumento de demanda de tratamento para jogo nesse período.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, defende o fim das apostas online.
Copa do Mundo acontecendo durante esse mês, explodiu a propaganda. Na minha opinião, deveria acabar. Proíbe, seja o governo enviando um projeto ou o próprio parlamento deliberar pelo fim.
Além de outras propostas em tramitação, um pacote de projetos reunidos pela senadora Damares Alves do Republicanos do Distrito Federal restringe a publicidade das bets e proíbe a ação de influenciadores digitais.
Os atendimentos a pessoas com dependência em jogos de apostas no SUS cresceram 140% entre 2018 e 2025. O dado foi apresentado na audiência pública pela coordenadora do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, Gabriela de Andrade.
Para a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a expansão das apostas esportivas já afeta a saúde pública e a economia, o que reforça a necessidade de medidas para enfrentar a ludopatia.
Quanto tudo isso está custando para o Brasil? O que está arrecadando? Está compensando os danos e prejuízos que os cofres públicos vão ter e já estão tendo?
Os limites para o acesso ao microcrédito podem deixar de ficar defasados.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que atualiza esses valores anualmente, com base na inflação, para preservar o acesso de microempreendedores e trabalhadores informais ao crédito. O texto segue para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso ao plenário. Repórter Marcela Cunha.
O projeto prevê a correção anual dos limites de endividamento para acesso ao Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. O PNMPO oferece crédito para financiar atividades produtivas de microempreendedores, pequenos negócios e trabalhadores informais. Hoje, o Conselho Monetário Nacional estabelece dois limites, até R$ 21 mil em operações de microcrédito na mesma instituição financeira e até R$ 80 mil no total de operações de crédito no sistema financeiro, sem contar financiamento habitacional. Mas esses valores podem ficar defasados com o tempo. O relator, senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, afirmou que manter os limites sem correção pela inflação reduz ano a ano o acesso dos pequenos empreendedores ao microcrédito.
Mais do que facilitar o acesso ao financiamento com taxas justas, a política de microcrédito atua como um motor de incentivo e profissionalização para os microempreendedores. Em vez de apenas injetar dinheiro, o programa qualifica o tomador para que ele identifique o momento exato de buscar o empréstimo e saiba aplicá-lo com foco na produtividade.
Pelo texto aprovado, a atualização será anual pelo IGPM, índice usado para medir a variação de preços na economia.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou se órgãos federais oferecem condições adequadas no ambiente de trabalho para a inclusão de pessoas com deficiência. A auditoria analisou 36 órgãos e identificou barreiras físicas, sociais e organizacionais, além de dificuldades de acessibilidade nos espaços, nos sistemas de informática e nos meios de comunicação. O tribunal também constatou que metade dos órgãos avaliados não possui diretrizes formais de acessibilidade. O TCU recomendou medidas ao Ministério da Gestão, ao Ministério dos Direitos Humanos e a outros órgãos federais. O objetivo é eliminar barreiras e melhorar as condições de inclusão e de trabalho na administração pública federal. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados definem novas regras para fiscalizar despesas com educação.
O projeto cria medidas de saúde para pessoas afetadas por jogos de azar.
Avança a proposta que retoma incentivos para o programa Mais Médicos.
Boa noite. Comissão de Educação aprova incentivo ao programa Mais Médicos. O repórter José Carlos Oliveira tem as informações.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que retoma incentivos ao programa Mais Médicos, que haviam sido revogados em 2025, diante da lei que criou o programa Agora Tem Especialistas. O texto aprovado permite que os candidatos aos programas de residência médica recebam 10% de pontuação adicional durante o processo seletivo, desde que tenham cumprido integralmente pelo menos um ano de ações em projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação, como é o caso do Mais Médicos. Para o relator da proposta, deputado Ismael, do PL de Santa Catarina, a medida tem baixo custo, é fácil de ser operacionalizada e, na prática, vai atrair mais jovens profissionais para o programa Mais Médicos.
A gente sabe da importância da presença do programa Mais Médico nesses pequenos municípios. E o projeto do deputado Ismael Alexandrino permite que especialistas em medicina também adentrem ao programa Mais Médico, permitindo um maior acesso da nossa população, a saúde, tão fundamental, uma das prioridades, sem dúvida, desafiantes para o nosso país.
A proposta de retomada de incentivos ao programa Mais Médicos ainda vai passar pelas análises das comissões de saúde e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, comemora a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do projeto que veda o ensino à distância nos cursos da área da saúde. Segundo ele, a formação presencial é indispensável para garantir a qualificação dos futuros profissionais.
Orlando Silva acredita que a medida preserva a qualidade dos serviços prestados à população e evita a formação de profissionais com diferentes níveis de preparo. O deputado também defende a rápida tramitação da proposta no Senado.
Trabalho.
Professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, apoia a instituição do piso nacional para os profissionais não docentes da educação. Segundo ela, a proposta garante valorização aos trabalhadores da educação básica e prevê remuneração equivalente a 75% do piso do magistério.
Professora Luciene Cavalcante afirma que o projeto conta com fonte de financiamento por meio do Fundeb e pede prioridade para a votação no Senado. Ela argumenta que a medida corrige uma injustiça salarial e reconhece o trabalho dos profissionais que atuam diariamente nas escolas.
Educação.
Foram aprovadas novas regras para fiscalização de despesas públicas com educação. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que define regras para acompanhar e avaliar gastos com educação nos estados e municípios. O texto aprovado confere um papel central ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, SIOP, um sistema eletrônico gerido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que coleta, processa e disponibiliza dados sobre receitas e despesas com educação. O monitoramento da aplicação de recursos na educação será feito por esse sistema, que também será responsável por manter um portal voltado ao cidadão. Estados e municípios deverão publicar no SIOP até 30 dias após o fim de cada bimestre um demonstrativo com as receitas e despesas da educação. Se o relatório não for publicado, o governo federal poderá suspender as transferências voluntárias, com exceção das destinadas à educação, saúde e assistência social. Durante a discussão da proposta na comissão, o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, ressaltou a necessidade de garantir transparência nos gastos públicos.
Esse projeto me tocou muito o coração, porque eu penso que nós vivemos uma época em que nós aqui na Câmara dos Deputados, parlamentares, precisamos mandar um recado claro, passar uma imagem para o povo brasileiro da nossa correção, do nosso rigor, da nossa transparência na aplicação dos recursos públicos, que não podem ser destinados a projetos mirabolantes, a obras inacabadas, mas destinados prioritariamente às políticas públicas que promovem o desenvolvimento do nosso país.
O projeto que define regras para acompanhar e avaliar gastos com educação nos estados e municípios já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Saúde.
Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, é autor de projeto que estabelece diretrizes para a caderneta de saúde da gestante e do bebê no SUS. Entre as medidas previstas, o texto determina o uso de terminologia baseada no sexo biológico e veda a adoção de linguagem neutra.
Segundo Hélio Lopes, a proposta também define que as cadernetas de pré-natal sejam voltadas exclusivamente à proteção da saúde da mãe e do bebê, sem conteúdos que estimulem a interrupção da gestação. O projeto ainda prevê orientações sobre denúncia e proteção em casos de violência sexual.
O projeto de Felipe Beccari, do Podemos de São Paulo, cria uma política de incentivo à produção e ao acesso a medicamentos genéricos de uso veterinário. O deputado propôs estímulos para empresas que produzem esses medicamentos e adotem políticas de preços mais acessíveis.
De acordo com Felipe Beccari, a medida busca reduzir os custos dos tratamentos veterinários e ampliar o acesso da população aos cuidados com os animais. Ele acredita que o fortalecimento do mercado de genéricos pode estimular a concorrência, beneficiar tutores e contribuir para o bem-estar animal.
Direitos humanos.
O projeto cria uma pensão especial para pessoas que adquirirem deficiência permanente em decorrência de violência doméstica. Um dos autores da matéria, Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, explica que a ideia é indenizar as vítimas sem renda suficiente para garantir o próprio sustento.
O texto também dispensa o tempo de carência para a concessão de benefícios às vítimas. De acordo com Dimas Gadelha, a proposta ainda prevê mecanismos para que o Estado busque o ressarcimento dos gastos junto aos agressores.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados, inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Ciência e tecnologia.
Está pronta para ser votada no plenário da Câmara a proposta que cria uma política para auxiliar na saúde de pessoas afetadas por jogos de azar. A repórter Mônica Tati tem mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que institui política para atender pessoas e famílias que foram afetadas pelos jogos de apostas. O texto cria a Estratégia Nacional de Atenção Integral às pessoas com necessidades decorrentes das práticas de jogos e apostas. Entre outros pontos, aborda a prevenção, a redução de danos, a proteção e a reinserção social de pessoas que tenham problemas com vícios em jogos. A relatora na comissão, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, afirmou que a proposta tem relevância social e sanitária, devido aos efeitos das apostas sobre a saúde mental, a vida familiar e a proteção de grupos vulneráveis. Já o autor do projeto, o deputado Rui Carneiro, do Podemos da Paraíba, informou que o número de pessoas atendidas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, com problemas associados ao jogo patológico, passou de 108 para 1.200 entre 2018 e 2023.
Os jogos de azar no Brasil se transformaram numa questão gravíssima de saúde pública. Esse é a moral principal do nosso projeto, dar uma resposta às pessoas que, junto com os seus familiares, estão vivendo essa nova realidade do Brasil, inclusive uma das maiores causas do endividamento do brasileiro. Então, o objetivo é preparar a estrutura, sobretudo de saúde, nas unidades básicas de saúde, nos CAPs, para atender esse novo tipo de paciente, vamos dizer assim, que precisa de socorro.
O projeto que cria uma política de atenção às pessoas com problemas com jogos de apostas já foi aprovado por todas as comissões e aguarda a votação do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Justiça.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, pede a instalação de uma CPMI para investigar o Banco Master e acusa o governo de priorizar gastos com publicidade em vez de áreas como saúde. Ela defende o combate à impunidade e a responsabilização dos envolvidos em crimes.
Adriana Ventura também faz críticas ao governo federal e cita investigações da Polícia Federal envolvendo o Banco Master e integrantes da base governista. Segundo ela, as denúncias reforçam a necessidade de aprofundar as apurações sobre possíveis casos de corrupção.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610-0180. 61 99610-0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Comissões.
A Comissão de Administração da Câmara debate experiência de ouvidorias externas em defensorias públicas. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
20 unidades da Federação têm ouvidorias externas em suas defensorias públicas, que funcionam como órgãos auxiliares e autônomos para garantir o controle social, a transparência e a participação da sociedade civil. As ouvidorias externas não pertencem à carreira da defensoria e seus integrantes são eleitos a partir de listas tríplices com representantes da sociedade. Criadas pela Constituição de 88, as defensorias públicas são instituições estatais que garantem assistência jurídica integral e gratuita à população que não possui recursos financeiros para contratar um advogado. Elas atuam na defesa dos direitos individuais e coletivos e na promoção dos direitos humanos. A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados debateu a experiência das ouvidorias externas das defensorias públicas com representantes do setor. A audiência pública foi presidida pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, autora também do pedido para a realização do debate.
20 estados já têm a defensoria, a ouvidoria da defensoria pública, que é um órgão do controle social, que não é da carreira da instituição e que é eleita pelos movimentos sociais populares. E por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque é o único órgão do sistema judicial que tem esse controle externo, externo mesmo, que não é da carreira, que não tem aquele elemento corporativo. Isso é muito importante.
Os estados que não têm ouvidorias externas nas defensorias públicas são Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte. A Defensoria Pública da União conta com uma ouvidoria geral composta por representantes da sociedade civil. O projeto apresentado no Senado Federal muda a lei de responsabilidade fiscal e destina limite de até 2% da receita das unidades federativas para o orçamento das defensorias públicas, a fim de garantir autonomia financeira. A proposta também impede contingenciamentos severos no sistema de assistência jurídica gratuita. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Florentino Neto, do PT do Piauí, defende o projeto que autoriza a União a criar uma empresa estatal para atuar na distribuição de combustíveis e gás de cozinha. A proposta também permite ampliar a participação pública em refinarias e outras estruturas estratégicas para o abastecimento nacional.
No entendimento de Florentino Neto, a medida fortalece a soberania energética e protege o país em situações de desabastecimento. Ele considera ainda que a iniciativa contribui para a estabilidade da oferta de combustíveis, além de proteger os consumidores contra aumentos abusivos.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que revoga a lei do Programa Nacional de Desestatização. O deputado afirma que a proposta busca fortalecer a presença do Estado em áreas estratégicas, como energia, mineração, telecomunicações e infraestrutura.
Glauber Braga avalia que as privatizações reduzem a capacidade do poder público de planejar o desenvolvimento do país. Ele defende que empresas estatais atuem em setores essenciais para atender ao interesse da população, especialmente onde a iniciativa privada não vê lucro imediato.
Relações Exteriores.
Edilson Barroso, do PL de São Paulo, integra a Frente Parlamentar Mista em apoio à integração União Europeia-Mercosul, criada para acompanhar o acordo comercial entre os dois blocos. Ele detalha a importância da fiscalização legislativa para dar mais segurança às empresas brasileiras.
Adilson Barroso afirma que o acordo vai reduzir aos poucos impostos cobrados sobre milhares de produtos e serviços. O deputado aponta que a mudança pode facilitar as vendas do Brasil para outros países e atrair novos investimentos.
Agricultura.
Representantes da cadeia de produção do tabaco defenderam na Câmara uma proteção para o setor. A repórter Maria Neves nos conta quais as propostas.
Representantes da cadeia produtiva do tabaco reclamaram em audiência pública na Câmara dos Deputados que o sistema integrado de produção do setor está ameaçado no Brasil. De acordo com o deputado Heitor Schur, do PSD Gaúcho, que pediu a realização do debate, o aumento do número de produtores independentes e a carga tributária representam as principais ameaças à produção integrada de fumo no Brasil. Heitor Schur afirma que o sistema integrado foi construído há mais de 100 anos e engloba desde os produtores de fumo até a fabricação dos produtos derivados, como cigarro. O deputado argumenta que essa organização é importante para garantir aspectos como equilíbrio entre produção e demanda, assistência técnica e controle da qualidade dos insumos. Com o crescimento dos produtores independentes, ele acredita que essa estrutura esteja ameaçada.
Nós temos diversas safras dentro de um ano. Uma vez era a safra do fumo, agora é a safra de verão, a safra de inverno, a safra de primavera. Está plantando e colhendo o ano inteiro. Talvez isso para a indústria seja muito bom, mas para o segmento que está lá no campo eu não vejo ganhar com isso. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que cada vez tem mais produtores independentes plantando por conta. Não sei se os insumos que eles usam são os corretos. E essas coisas acabam influenciando também o nosso setor.
Com o aumento da produção, Heitor Schur afirma que houve queda no preço do tabaco. O deputado sustentou que, enquanto em janeiro a arroba do produto custava R$ 340,00, hoje está sendo vendida por R$ 260,00. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Marcelo Moraes, do PL do Rio Grande do Sul, defende a securitização das dívidas dos produtores rurais do estado. Na visão do deputado, a medida é essencial para permitir a renegociação dos débitos acumulados após anos de estiagem e das enchentes de 2024.
Marcelo Moraes afirma que os agricultores não pedem perdão das dívidas, mas condições para quitá-las. Ele também cobra a apreciação da proposta pela Câmara, alegando que a demora na votação agrava a crise no campo e compromete a economia gaúcha.
Meio ambiente.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, critica a atuação de órgãos federais durante operações de fiscalização ambiental em Novo Progresso, no Pará. Segundo o deputado, as ações truculentas provocam conflitos com produtores rurais e moradores da região.
Cabo Gilberto Silva pede ao governo federal que reveja a atuação dos órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental na região. No entendimento do parlamentar, é necessário garantir o cumprimento da legislação sem comprometer os direitos dos produtores.
Joaquim Passarinho, do PL do Pará, também denuncia a truculência de órgãos federais durante a operação de fiscalização ambiental em Novo Progresso. O deputado defende que a fiscalização seja conduzida com respeito à população e prioridade para medidas de orientação.
Joaquim Passarinho cobra do governo ações para acelerar a regularização fundiária e ambiental na região. Segundo o parlamentar, é preciso garantir segurança jurídica aos produtores e conciliar a proteção do meio ambiente com o desenvolvimento das atividades econômicas locais.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Ana Raquel Macedo e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite e bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Quer investir no seu futuro? Venha para a CESMAD em Porto Velho. São mais de 1.200 cursos nas modalidades presencial e EAD. Entre cursos técnicos, profissionalizantes, graduação e pós-graduação. E o grande destaque é para os cursos de inglês e informática, do básico ao avançado, preparando você para as melhores oportunidades do mercado de trabalho. Visite-nos na Avenida Amazonas, 8.338, no IG Shopping. Informações pelo WhatsApp 699-9398-5490. CESMAD, educação que prepara o futuro. Começou a temporada de ofertas imperdíveis BH Tintas. Aproveite! Tinta pisos Premium Dakar Resist Pro, 16 litros, R$ 224,50 à vista. Textura acrílica Dakar, 24 quilos, R$ 119,90 à vista. Massa acrílica Dakar, 24 quilos, R$ 122,50 à vista. Promoção válida por tempo limitado. Faça o seu pedido pelo WhatsApp, que a equipe BH entrega sem cobrar taxa. BH Tintas, sua casa de vida nova. O cartão de crédito está sem limite? Não deixe o seu sonho de viajar esperando. A Alvento Viagens, sua franqueada, vai voando há 12 anos em Porto Velho. Tem a solução perfeita. Agora você viaja pagando muito menos e parcela tudo no boleto bancário, sem consulta ao SPC ou Serasa. Porque na Alvento Viagens, todo mundo pode viajar. Ligue ou mande um WhatsApp 69 992 41 2909 ou 3015 1500. Visite a gente na Avenida Campos Salles, 2190, no centro. Ao Vento Viagens, porque viajar é viver ao vento. Caiaria FM. Caiaria FM, a rádio da família.
Minha água mineral é mina linda, a única de Rondônia com maior pH. Essa é da Fonte Mata City, pede aí só pra refrescar. Vai! Mina linda, água da fonte, água mineral, mina linda, BH de monte. Água mineral, mina linda, direto da fonte.
Beber água natural direto da fonte tem muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Mais saúde, mais pH, mais geladinha que nunca.
Água mineral, mina linda, essa tem mais pH.
Atenção, Porto Velho! Quer internet rápida, estável e um atendimento que realmente faz a diferença? Então venha para a Big Net. Atendemos os bairros Ulisses Guimarães, Parque Amazonas e Canaã, além das comunidades rurais São Damião, Santa Rita, Vila Renascer, Vila Franciscana e Vila Bom Jesus. Aqui você tem conexão de qualidade para trabalhar, estudar, se divertir e estar sempre conectado. Ligue agora, 69-993-43-7235. Big Net Internet, não apenas um provedor, um parceiro.
ZYW 320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia. Caiari.
Boa noite, meu pai.
Neste momento encerra a nossa programação local, mas continue conosco a partir de agora em cadeia com a Rede Aparecida de Rádio. Boa noite.
Meu Senhor, meu Pai, meu amigo, vim agradecer. Esse dia que tive com amor pra viver como irmão. Se eu não fui tão perfeito, Senhor, modifica o meu coração para estar sempre a teu serviço e do meu irmão. Boa noite, meu Pai.
Rádio Aparecida. Rádio Aparecida. Rádio Aparecida.
E na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ó meu bom Jesus,
perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, e levai as almas todas para os céus.
Socorrei principalmente aquelas que mais precisarem.
Aquelas que mais precisarem. Amém.
Nossa Senhora Aparecida,
rogai e intercedei por nós.
São José,
rogai e intercedei por nós.
Sagrado Coração de Jesus, nosso.
Fazei que eu vos ame cada vez mais.
Professor Edivaldo, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe.
Eu agradeço, Cláudia. Cumprimento o Evandro, Marcelo, Silvio, professor Eusébio e as pessoas que rezam conosco. Que possamos nos manter em unidade. É nesse momento difícil que atravessamos a história da civilização humana.
Tá. E grande abraço também ao povo de Vila Velha, tá bom?
Tá.
Deus abençoe, será, viu?
Amém. Fiquem bem vocês. Até logo.
Até, até logo.
Agradecimentos. Infinitas graças vos damos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignais agora para sempre tomar-vos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos alegrar, saudamos com uma salve rainha.
Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, bradamos, degredados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
104.3 Rádio Aparecida.
Nossa Senhora.
A rádio de Nossa Senhora.
Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-nos, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-nos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém.
Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém.
Cláudia, professor Eusébio, Silvio e Marcelo, obrigado pela presença de vocês, viu?
Nós que agradecemos.
Nós que agradecemos, Evandro. Agradeço muito. Pena que você vai sair de férias, né?
Boas férias.
Boas férias.
Silvio, que
pena que você vai sair de férias. Senti uma mensagem aí subliminar nessa frase da Cláudia, viu? Mas tudo bem, viu, Cláudia? Eu te perdoo.
Brincadeira, você sabe que é brincadeira. Você sabe. Muito boas férias, bons passeios aqui com a família. Aproveita.
Isso é muito bom, graças a Deus.
Vai voltar renovado.
Renovado não sei, mas duro com certeza, sem dinheiro. Sem dinheiro, com certeza, sim. Mas, gente, obrigado a vocês mais uma vez, que Deus abençoe. Amém. E até a volta, se Deus quiser. Estaremos de volta, amém, em breve. Aqui, ó, lá pro dia 5 de
agosto.
Estaremos juntos, se Deus quiser.
Ele vai querer.
Esse ano não vai ser 45 dias, porque o ano passado
foi prolongado.
Foram 45 dias de férias. Pois é, rapaz, esse ano não. Esse ano a emissora não quis me privilegiar com 45 dias de férias.
Porque aí vira licença prêmio, né?
É mais ou menos isso, né? Mais ou menos. Meus queridos, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe vocês, viu?
Amém.
Um prazer estar com vocês e estaremos juntos, se Deus quiser.
Todo nosso.
Muito bem. A você que esteve conosco, nosso muito obrigado. Aqui na nossa live, até agosto, se Deus quiser. Porque estarei de férias a partir de segunda-feira, mas agosto eu estou de volta aqui na Rádio Aparecida. Mas amanhã estarei ao vivo contigo de 7 à meia-noite para a gente encerrar o mês e para começar uma nova etapa em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Com as imagens de Ana Gabriela, fiquem com Deus e com as bênçãos da Mãe Aparecida.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
Na sua visita à Casa da Mãe Aparecida, você e sua família merecem ficar em um lugar bonito e acolhedor. Casa de Hospedagem Seminário Santo Afonso, dos Missionários Redentoristas, localizada a poucos minutos do Santuário Nacional e da Basílica Histórica. Ampla área verde, restaurante, estacionamento e infraestrutura completa. Ligue ou envie um WhatsApp para 12-3105-2245 e conheça os pacotes especiais.
No Santuário Nacional, a prática de churrasco é estritamente proibida em todas as áreas do complexo, incluindo pátios, bosques e entre veículos. Todos os ambientes são monitorados por câmeras. Respeite as normas e orientações dos funcionários. Preserve sua segurança. Santuário Nacional. Acolher bem também é evangelizar.
Rádio Aparecida. Juntos no caminho. 75 anos de música, fé e missão.
Erguendo os olhos para Maria, que os religiosos se sintam revigorados ao ver que a pequenez não é um problema, mas um recurso, pois Deus ama a pequenez e gosta de realizar grandes coisas.
Entre em contato com as irmãs do Instituto Jesus, Maria e José pelo site www.institutojmj.org.br ou pelo telefone 11 5696 0300.
Aos domingos, a partir das 9 da manhã, sintonize o coração com a Casa da Mãe Aparecida. É o Domingo no Santuário. Todas as informações sobre o que acontece no Santuário Nacional ao vivo. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
11:15, horário de Brasília.
Rádio Aparecida, 104.3 MHz. ZYW 774, emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da Rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão. Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida.
Boa noite para você que continua com a gente aqui no programa Com a Mãe Aparecida. Obrigado pela presença, pelo carinho e pelo acolhimento, viu? Que Deus continue abençoando, protegendo sua vida, seu coração e sua história. Estamos juntos, viu? Tô rezando por você e com você que continua conosco. O texto terminou, mas a nossa missão continua. Continuamos ao vivo rezando por suas intenções até meia-noite. Eu e o Andro Bruno te acompanho com muito carinho. Olha, e em nome dos missionários redentoristas, eu quero agradecer a você que faz parte da família dos devotos. Sua colaboração é muito importante, é fundamental para ajudar nas despesas de acolher os milhares de devotos, levar a muitos lares a mensagem de Aparecida através da Rede Aparecida de Comunicação. Ajudar o Santuário Nacional é muito simples. Você pode receber a revista e aí pode também utilizar o boleto da revista ou do calendário. Se você também já tem o cartão do devoto, fique à vontade, ajude-nos por lá também, se preferir. Você ainda também pode acessar a 12.com/doacão. Manda sua mensagem e reze com a gente. Bom, qualquer dúvida, o nosso telefone você já conhece. É o 0300-210-1210. Participe conosco e seja da família dos devotos. Família dos devotos é amor que constrói. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem está na sintonia conosco aqui no programa Com a Mãe Aparecida, pela Rede Aparecida de Rádio, o Paulo Roberto Gomes, da cidade de Valença, no estado do Rio. Boa noite, Paulo Roberto. Bem-vindo, amigo. Muito obrigado. Um grande abraço. Deus te abençoe. Continua com a gente, viu? A Isabel Lopes, de Pindamonhangaba, também continua na sintonia. Obrigado, Isabel. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe a sua vida. Que Nossa Mãe de Deus lhe proteja. Também peço a bênção de Deus para a vida da Sônia. Sônia de Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigado, Sônia. Um abraço, viu? Boas férias, Evandro. Obrigado. Deus te proteja. O Paulo Roberto de Oliveira, de Santa Rita de Jacutinga, Minas Gerais, também continua com a gente. Obrigado, viu? Um abraço muito carinhoso aqui, ó, para quem continua conosco. O Renato Medeiros, lá de Divinópolis, Minas Gerais. Meu amigo Renato, boa noite, meu querido. Bem-vindo. Olha conosco aqui, ó, a minha amiga Maria Aparecida Francisco. Ela diz boa noite, meu queridinho amigo Evandro. Boas férias. Valeu, obrigado. Um grande abraço. Deus abençoe seu descanso. Valeu. Obrigado, querida. Nossa Senhora Aparecida te proteja, viu? Olha conosco também a Micaele das Graças, de São Lourenço, Minas Gerais, que continua com a gente. Muito obrigado, Micaele. Deus abençoe você e sua vida. O Rafael Cunha, de Itabaiana, Sergipe, juntamente com a Verinha, também continuam conosco. Que Deus abençoe vocês, que Nossa Senhora Aparecida ilumine a todos. E você que está aí, quer participar, fica à vontade. Manda aqui tua mensagem 12-DDD, número 3104-1043. É um prazer receber você e a sua mensagem também, viu? Olha, o Edson Francisco, né? Tá conosco. O Fábio, da cidade de Porto União, tá lá em Santa Catarina, né? Lá no Paraná, na verdade, tá rezando com a gente. Obrigado, Fábio. Um grande abraço para você. Deus seja louvado pela sua presença, viu? Deus ilumine. O Edmar dos Santos de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, também continua com a gente. Obrigado, meu querido. Um abraço, que Nossa Senhora Aparecida abençoe. E vai na boa, Evandro. Ele coloca aqui na sua mensagem. Vai na boa, Edmar. Um grande abraço para você, meu irmão. Deus ilumine sempre. Você que está aí, continua com a gente. Celebre conosco. Que Nossa Senhora continue abençoando sua vida, seu coração e a sua história. Rede Aparecida de Rádio, música, fé e missão.
Rádio Aparecida
104.3. Música, fé e missão. Tempo de fé e esperança com o Padre Reginaldo Carreira.
Já sabemos, não dá para tomar a decisão de fazer tudo o que se quer, ser totalmente livre e pensar, que os outros entendam e pronto. Não dá para ser assim a vida. Nem por isso podemos deixar de ser verdadeiros. Existe uma vida social que nos exige uma postura adequada e não nego isso. O que quero refletir aqui é se esse politicamente correto está sendo desculpa para nos esquecermos de nossa essência e autenticidade, inclusive na questão da fé. Vale fazer a pergunta: somos capazes de manifestar nossa fé mesmo correndo risco de que alguém nos ridicularize? Se você crê, tenha coragem de testemunhar. Afinal, Deus não é para se explicar de forma a convencer alguém, mas é para se assumir na fé e testemunhar. Ele não se explica, Deus se experimenta.
Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus.
Deus abençoe você.
Gente como nós, os santos e santas para todos os dias do ano. Apoio Editora Santuário.
Tomé, apóstolo de Jesus. Vamos nós também para morrer com ele. Tanto na forma hebraica, Tomé, como na forma grega, Dídimo, o nome deste apóstolo significa gêmeo. Não sabemos quem era o irmão gêmeo de Tomé. O apóstolo Tomé aparece mais no Evangelho de João, no qual exerce um papel importante diante de seus companheiros. Ele mostra ter uma certa liderança entre os apóstolos. Quando Jesus tomou a decisão de voltar para a Judéia devido à doença de Lázaro, os apóstolos aconselharam Jesus a não ir, pois já tinham percebido a raiva dos judeus contra Jesus e que queriam matá-lo. Você pode conferir isso no livro de João, capítulo 11, versículos de 7 a 8. Tomé, então, animou seus companheiros, dizendo: "Vamos nós também para morrer com ele." Na última ceia, durante a longa conversa de Jesus com seus discípulos, Tomé pediu mais esclarecimentos a Jesus sobre o caminho proposto por ele. "Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho?" E Jesus respondeu: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim." Mais tarde, quando os outros discípulos comunicaram a Tomé a aparição que tiveram de Jesus ressuscitado, Tomé respondeu, Se eu não puder ver a marca dos pregos nas mãos de Jesus e colocar meu dedo na marca dos pregos, se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não vou acreditar. Você confere no livro de João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Neste ponto, Tomé está certo. Ele não crê num Cristo aéreo, desligado da história, distante da realidade da vida, mas só no Jesus ressuscitado, que foi morto e crucificado, trazendo no corpo glorioso os sinais vergonhosos dos pregos da cruz. Mesmo assim, Jesus o chama de incrédulo. Por quê? É que Tomé não aceitou o testemunho dado por seus companheiros. Também nós, hoje, reafirmamos nossa fé em Jesus morto e ressuscitado a partir do testemunho que nos é dado pelos outros, pela igreja. Tomé, você acreditou porque viu? Felizes os que acreditaram sem terem visto.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
Jesus é a boa notícia destinada a todos os povos. O anúncio que a igreja não pode cessar de levar, encarnando-o na vida e no coração dos indivíduos e das culturas. A linguagem de Deus muitas vezes é um sussurro lento que toma o seu tempo, mas fala deste jeito.
Para falar com os frades franciscanos da Providência de Deus, acesse www.franciscanosdaprovidencia.org.br ou ligue 017 99651 0881.
O Santuário Nacional de Aparecida é um lugar de encontro com a Mãe Aparecida e de oração para todos os corações. Venha participar das missas, rezar diante da imagem da padroeira e sentir a presença de Maria em sua vida. Traga sua família e amigos para viver momentos de fé, esperança e alegria. O Santuário espera por você de braços abertos. Santuário Nacional. Acolher bem também é evangelizar.
Fique bem informado com o Boletim Notícias da Redação. Jornalismo imparcial e atualizado. Os principais assuntos do momento em 4 edições diárias. De segunda a sábado, 8:30 e 10:30 da manhã. E de segunda a sexta, 2:30 e 4:30 da tarde. Na Rede Aparecida de Rádio. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
11:30, horário de Brasília. Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida.
Ótima noite para você que está aqui com a gente. Olha, o Edmar, ele mandou uma foto pra gente aqui, ó, mandou uma foto do fogão de lenha, disse que acompanha o nosso programa, Edmar, lá de Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Rapaz, que maravilha, eu também tenho fogão de lenha em casa, eu amo fogão de lenha. Tava conversando com a Aninha lá do Multimídia, ela tava falando que também na casa da avó dela tem um fogão de lenha e o pessoal gosta de cozinhar, é muito bom, né? Eu gosto particularmente muito de cozinhar e eu tenho um fogão de lenha lá no fundo da minha casa também. Maravilha, valeu, obrigado, Edmar. Um abraço para você, viu, meu querido? O Claudinho, lá de São João da Boa Vista, também está conosco. Obrigado, Claudinho. Uma ótima noite. Obrigado, irmão, pela participação. Bom trabalho aí, viu, na madrugada. Uma ótima noite também aqui, ó, para quem está conosco. A Nilva. Ô, Nilva, você tá bem, querida? Bem-vinda, viu? Nilva Araújo, ela diz, boas férias, Evandro. Obrigado, um abraço, Nilva. O Jonathan, de cima, está com a gente também. Obrigado, Jonathan. Um abraço. Deus te proteja, que Nossa Senhora abençoe você. E você que está na sintonia, pode mandar sua mensagem 12DDD, número 3104-1043, que Nossa Senhora Aparecida continue abençoando e protegendo a sua vida.
Rádio Aparecida,
104.3 FM.
A rádio do Santuário Nacional. Igreja em Comunhão. As paróquias do Brasil trazem a informação aqui no Com a Mãe Aparecida.
Olá, uma excelente noite para você. É sempre bom estarmos juntos aqui no programa Com a Mãe Aparecida, no quadro Igreja em Comunhão. A Igreja Católica lançou a campanha SOS Venezuela, Solidariedade e Fraternidade, uma mobilização nacional para arrecadar recursos destinados às famílias atingidas pelos terremotos que devastaram a Venezuela. Inspirada na primeira encíclica de Papa Leão XIV, Magnifica Humanitas, a campanha reafirma o compromisso da Igreja com a promoção da vida, da fraternidade e da solidariedade diante das situações do sofrimento humano. Para falar sobre a campanha, eu converso com Valquíria Lima, diretora executiva nacional da Cáritas Brasileira. Valquíria, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada por conversar conosco.
Obrigada, Rafaela. Obrigada a todos os ouvintes. Estamos aqui em comunhão com o povo da Venezuela.
Valquíria, primeiramente, qual deve ser a dinâmica desta campanha?
Bom, a Igreja no Brasil sempre foi muito solidária em todas as situações emergenciais. A emergência que aconteceu na Venezuela, uma emergência climática, né, relacionada às questões naturais mesmo, pelo terremoto ocorrido lá, impactou muito a vida de milhares de pessoas, né? Uma situação assim é uma situação que chama muito a atenção, tem chamado muita atenção do mundo inteiro, né? Então, com esse espírito de solidariedade, esse espírito de comunhão, nós gostaríamos de, assim como outras organizações internacionais, igrejas espalhadas por todo o mundo, né, se reuniu em comunhão. A Igreja no Brasil quer fazer essa grande campanha para que a gente possa contribuir para diminuir um pouco o sofrimento das famílias e do povo da Venezuela. Então, é um gesto muito concreto de nossa comunhão, de nossa solidariedade e contribuição para esse momento.
Importante destacar que todos os cristãos, todas as pessoas que nos escutam, podem participar desta campanha. Qual a orientação?
Sim, a gente está chamando, lançamos a campanha ontem, no dia 1º, na verdade no dia 1º de julho.